capítulo 5, a partir do verso 22, nós leremos até o capítulo 6, no versículo 13, Êxodo 5, 22. Êxodo 5, 22, assim diz a palavra do Senhor. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor, apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tornar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atentaram a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Só até aqui. Qual foi a última vez em que você se viu muito desanimado? Muito desanimado mesmo. Aquele momento em que você, olhando para as perspectivas, crendo que aquilo que o Senhor Deus colocou nas suas mãos para ser feito, de fato precisava ser feito, mas você não simplesmente tinha forças para avançar. Alguns de nós estão numa noite assim, e talvez você não esteja, talvez seu coração esteja animado e feliz, super empolgado, mas dias como esse virão. E hoje eu gostaria de mostrar para você, através desse texto, como Deus encoraja os seus servos. Como Deus encoraja os seus servos. Você deve ter reparado que o texto que nós lemos é uma oração e uma queixa de Moisés diante da presença do Senhor, onde ele está profundamente desmotivado, descrente, sem fé de que algo poderá acontecer em favor daquele povo que ele foi chamado a ministrar. O texto que nós lemos começa no versículo 22, eu chamo a sua atenção, quando Moisés diz: ó Senhor, por que afligistes este povo e por que me enviaste? Às vezes a gente acha que Moisés, ele foi reticente ao aceitar o chamado do Senhor, só lá no começo, E aí depois que ele teve aquelas experiências miraculosas, ele sempre andou assim na fé, top, assim, lá em cima. E não foi isso. O texto que nós acabamos de ler é um dos vales de fé mais profundos pelos quais Moisés passou. E ele está associado a um momento muito específico da vida de Moisés, quando com Arão ele retorna ao Egito e tem a primeira palavra com o Faraó. E Faraó, ao invés de atender a voz do Senhor através de Moisés, faz é aumentar a opressão sobre os escravos israelitas, tirando deles a palha e fazendo com que eles tivessem mantidas as suas metas de trabalho. Muita gente morreu nessa situação de apanhar dos seus capatazes. E quando os capatazes, que eram israelitas, tiveram uma audiência com Moisés, com Faraó, pensando que poderiam obter algo dele, encontraram, foi mais dureza, e na saída cruzam com Moisés e o acusam de ser a causa de toda aquela opressão. Moisés fica com o coração partido, arrasado, completamente desanimado. E ele vai levantando não somente essa oração, mas queixas diante do Senhor. Se não, veja você o versículo de número 9. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura escravidão. Cada vez que Moisés falava mais com o povo, mais rejeição ele experimentava, e isso ia moendo a sua alma, de forma que o Senhor continuava falando com Moisés, mas ele continuava falando, não tem jeito, Senhor, não tem saída para essa situação. Se não, veja você o verso de número 12, Moisés porém respondeu ao Senhor dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como pois me ouvirá Faraó? Eu não sei falar. E ele olhando para si, vendo suas limitações, e o texto não para por aí. Se você olhar o último versículo desse capítulo, versículo de número 30, respondeu Moisés na presença do Senhor, eu não sei falar bem, como pois me ouvirá Faraó? Percebe o espírito de Moisés aqui? Ele está olhando para as suas limitações, ele está olhando para a dureza de Faraó, ele está olhando para a opressão do povo, e a única afirmação que tem no seu coração é, não tem jeito, não tem como, não dá para sair dessa situação, não há recursos que possam lidar com um cenário como esse. De vez em quando nós começamos a funcionar a partir desse mesmo sistema. A gente olha para as nossas finanças, olha para a nossa condição, olha para o mundo e para a maldade que impera, olhamos para as autoridades, gente que tem poder na nossa sociedade, mas que usa esse poder justamente para oprimir, para inflamar o povo. Isso é muito ruim. Seu coração pode estar andando pelas vias da tristeza e da falta de ânimo. Mas nós servimos a um Senhor, que quando falou ao seu povo, disse com muita clareza, em João capítulo 16, nesse mundo passareis por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Com base no que Jesus nos chama a ter bom ânimo? Eu creio que Jesus nos chama a um bom ânimo com os mesmos fundamentos que o Pai falou a Moisés aqui na passagem que nós temos. E se eu for bem sucedido, você verá que aqui, na palavra de Deus para Moisés, ele assume a tarefa que Moisés recebeu. Ele também revela o seu próprio ser um pouco mais a Moisés. E ele lembra Moisés de uma aliança que já havia sido feita lá atrás e que continuava valendo. E é isso que nós vamos ver aqui, como Deus assume, como Deus revela e como Ele nos traz à memória coisas que nos dão esperança. Amém? Vamos comigo. Dá uma olhada no texto. Veja que interessante. Depois que Moisés levanta uma oração ao Senhor, se queixando daquela situação toda, a resposta do Senhor está no versículo 1 do capítulo de número 6, que diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Repare que, quando Moisés ora ao Senhor, a resposta não é: Moisés, agora saia da minha presença e faça o que eu te mandei, porque você libertará esse povo, eu sou contigo, vai lá. Não é isso que o Senhor fala. O Senhor fala, e olhe para o texto: verás o que hei de fazer. O sujeito aí está na primeira pessoa do singular: eu hei de fazer, por mão poderosa, que não é a mão de Moisés. E essa é uma tônica do texto. Se você olhar aqui, durante o texto todo, nas palavras do Senhor, sempre quem é o agente da libertação é Ele mesmo, não é Moisés. Ele é o agente de todos os verbos, de todas as ações aqui desse texto. E isso fica reafirmado no versículo 6, que eu quero destacar aqui para você. Olha para o texto: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Deus se coloca na posição de executar a missão que Ele deu a Moisés. Moisés, você não entendeu ainda. Você não é o protagonista dessa libertação. Não são com os seus recursos e com o poder do seu braço que isso acontecerá. Eu sei que você está desanimado, eu sei que você está pressionado, eu sei que você está sem esperança, mas entenda, Moisés, a questão é comigo, não é com você. Eu é quem libertarei esse povo, eu é que farei com que a missão que eu te dei, de fato, encontre ocasião na história. E tantas vezes nós nos desanimamos, porque esquecemos disso. Tantas lutas, seja no ambiente doméstico, seja no ambiente de trabalho, seja num hospital acompanhando ou lutando contra uma doença, nós temos arraigados no nosso coração princípios e palavras do Senhor que prometem vitória, que prometem livramento, que prometem recompensas diante do esforço de obedecer e viver pelos princípios da palavra do Senhor. Mas quando nos vemos pressionados e com poucos recursos, é muito fácil nós acreditarmos que tudo depende da gente, e isso assalta do nosso coração a esperança e o ânimo. Mas aqui, muito pacientemente e de maneira didática e repetitiva, Deus vai mostrando a Moisés: falou, Moisés, não é com você, é comigo, sou eu, é através do meu braço e da minha palavra. Agora, olha que interessante que no versículo 13, Deus não somente fala que fará, mas dá ordens para que outros façam, junto com Moisés, executar a palavra e o propósito do Senhor. Se não, veja o versículo de número 13: não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento, e veja que está aí no singular, mandamento, para os filhos de Israel e para Faraó, o rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Aqui não é uma referência à lei do Senhor e aos mandamentos que estão descritos lá no capítulo 20. Está falando de um mandamento no singular, que foi dado ao mesmo tempo tanto para os israelitas como a Faraó. E o mandamento é: deixa meu povo ir. deixa o meu povo ser liberto e sair dessa terra para a terra que eu estou levando. Moisés, que se via sozinho, como um homem que não falava bem, recebeu do Senhor não somente o consolo de que o próprio Deus ia executar a obra, mas também falou assim: você não sabe falar, né? Mas eu dei ordens e mandamento aos israelitas e a Faraó. Não há nenhum capataz israelita aqui que não tenha recebido uma ordem, e a ordem é clara: deixa o meu povo ir. Você não está sozinho, Moisés, você não está sozinho. E, aliás, eu dei uma ordem a Faraó, e é certo que ele resistirá, mas a ordem já está dada. Olha que coisa interessante, não é só pelo poder de Moisés, mas é pelo poder do Senhor. E não é pela palavra de Moisés, mas é pela palavra do Senhor que as coisas vão acontecer. E é isso que Deus fala a Moisés num momento de profundo desânimo: não é com você, é comigo, e é a minha palavra que fará acontecer. Mas é interessante que Deus não somente assume essa tarefa para si e deixa claro que a missão que Moisés recebeu seria executada por ele e pela ajuda e pelo poder dele. É interessante percebermos também que Deus se revela a Moisés de uma forma diferente, de uma forma mais completa, justamente num tempo de desânimo e aflição. Porque esse texto aqui está repleto de referências ao nome pactual do Senhor, Yahvé. Você verá ele se repetir aqui várias vezes, e eu só quero fazer um exercício de leitura com você. Dê uma olhada no versículo 2 do capítulo 6. Falou mais o Senhor a Moisés e disse: eu sou o Senhor. No versículo 3, mas pelo meu nome, o Senhor, não fui conhecido por Abraão, Isaque e Jacó, mas revelei isso a você. Veja aqui ainda no versículo 6, portanto, dize os filhos de Israel: eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. No versículo 7 diz que quando isso acontecesse, tornar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. E ainda no versículo de número 8, lá no finalzinho, quando ele fala da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, ele diz: eu sou o Senhor. Por que isso é repetido aqui tantas e tantas vezes? Algo inédito está acontecendo na história da revelação. Deus está pela primeira vez revelando sua identidade de uma maneira mais profunda. É certo que Abraão, Isaque e Jacó já haviam tido experiências com o Senhor, mas foi num momento de profundo desânimo que Deus mais repetiu o seu santo nome a Moisés. E por que isso? Há uma realidade interessantíssima nas Escrituras que mostra para nós que o que mais nos encoraja, o que mais nos anima, o que mais nos dá energia e vitalidade para avançar, não é ver os frutos do nosso trabalho ou ter perspectivas positivas daquilo que nos espera no futuro. Alguém que conhece o Senhor, ou pelo menos já teve um contato com a sua graça maravilhosa, sabe que não há melhor recompensa na vida de que conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Essa realidade de conhecer a Deus é a fonte de toda a nossa energia e de todo o nosso ânimo, mesmo em meio a problemas muito difíceis. Pense, por exemplo, no personagem Jó, e tudo aquilo que ele passou, todo o sofrimento que ele viveu. No final da sua vida, ele de fato é restaurado, sua saúde, sua família, seus bens. Mas uma coisa chama muita atenção na sua fala final. Está lá em Jó, no capítulo de número 42, os versos 5 e 6 diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e por isso me abomino e me arrependo no pó da minha cinza. O que Jó está dizendo aqui é algo muito profundo, que diz o seguinte: eu passaria, Senhor, por tudo aquilo de novo, só para não conhecê-lo apenas à distância, mas conhecer o Senhor como eu o conheço hoje. Antes eu tinha uma visão de mim muito exaltada e me achava alguém muito importante, mas agora que eu conheço o Senhor, não há conhecimento mais extraordinário e maravilhoso do que esse, e eu passaria por tudo aquilo novamente, só para ter acesso ao conhecimento do Senhor. Olha que interessante que, na mesma esteira e no mesmo pensamento, o profeta Jeremias, lá no capítulo 9, ele vai falar sobre o que pode fazer com que alguém de fato se sinta bem e encha o coração de glória e de alegria. Ele diz o seguinte, Jeremias capítulo de número 9, verso 23: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, é me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Olha que coisa maravilhosa. Moisés recebeu um conhecimento do Senhor que ele não tinha, e isso foi transmitido a ele através de muitas e muitas tribulações. Mas é curioso que o próprio Moisés, podendo pedir qualquer coisa a Deus, pede um pouco mais do contato com a sua glória e do conhecimento do Santo. Porque é exatamente isso que acontece lá em Êxodo 33. Eu pretendo estudar separadamente esse texto com vocês mais à frente. Mas se você abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 33, há aquela discussão entre o Senhor e Moisés, e a promessa do Senhor que acompanharia o povo até o final da jornada. E Deus se satisfaz na fidelidade de Moisés e fala: o que você quer, Moisés? E Moisés faz um pedido ao Senhor. Está registrado lá no versículo de número 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Olha que coisa impressionante. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o quê? O nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Percebe que o tempo todo aqui, Moisés está sendo alimentado e motivado a avançar, não pelos benefícios que o povo de Israel certamente receberá se não estiver mais sob o jugo da escravidão no Egito. Isso é bom, mas não é isso o combustível da alma de Moisés. Moisés também não tem ânimo e forças para avançar, por causa dos poderes que ele recebeu do Senhor, em relação à vara, em relação ao toque de cura e de lepra. Não é isso que faz Moisés avançar. O que faz Moisés ir à frente e ir adiante é que ele começou a conhecer o Senhor e a experimentar da sua glória. Meus irmãos, isso é de uma categoria de realidade que não pode ser expresso num discurso como esse aqui, num sermão. É uma experiência profunda da alma que encontra correspondência no Senhor, em saber que o Deus vivo se revela a você de uma forma que você consiga compreendê-lo e amá-lo. E não somente isso, ser transformado por essa revelação. Deus assume a missão de Moisés e, enquanto isso, vai se revelando a ele no processo. Se isso não fosse suficiente para encharcar o coração de Moisés de bom ânimo, ele ainda faz menção a uma aliança antiga que foi estabelecida antes que Moisés fosse gente ou existisse. Ele fala da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Se não, veja você o que está escrito aqui no verso de número 3. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas a revelação que eles receberam não foi tão completa quanto a que Moisés estava recebendo. E Deus faz questão de falar isso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles. Então uma aliança já tinha sido estabelecida lá. E ainda no versículo 5, ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam. E me lembrei do quê? Da minha aliança. Da minha aliança. Moisés, você está achando que todo esse movimento de redenção começou com você e com sua chegada aqui no Egito? Você não sabe de nada, seu inocente. A minha aliança com esse povo vem de muitos e muitos séculos atrás. Há muito tempo tenho sustentado a minha palavra na história. E você é só mais um sinal dessa graça. Mas a coisa não começa em você, e também não terminará em você, Moisés. Eu tenho uma aliança com esse povo, e é por isso que esse povo não é consumido, ou não deixa de existir. Portanto, Moisés, não é com você, não é através de você, mas é porque eu assumo a missão que te dei, é porque eu me revelo a você, e porque tem uma aliança com esse povo, que você pode ter esperança, que você pode ir adiante. Você pode estar nessa altura do campeonato, pensando, poxa, mas como que Moisés foi impactado por essa realidade, de que Deus no passado estava cuidando, para que naquele momento a aliança dele pudesse encontrar ocasião? Está aqui uma das razões, porque você tem genealogias na Bíblia. Dá uma olhada para o texto. Perceba que, a partir do versículo de número 14, que é um texto que a gente não leu, o que que começa aí? Uma genealogia, que fala dos filhos de Israel, mas começa e fala só dos três primeiros. Fala de Rubem, fala de Gerson, e depois vai para Levi, e quando chega em Levi, não continua nos outros, mas começa a falar dos descendentes de Levi, e a partir dos descendentes de Levi, a lista de nome vai continuando. Aí você fala assim, nossa, mas para que isso? Por que isso? Qual que é a utilidade disso? Dá uma olhada no versículo de número 24. Os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf, são estas as famílias coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes das suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. Aqui Deus começa a contar a Moisés a história da sua família. E fala: Moisés, tem muito tempo desde antes de você nascer, que eu tenho feito com que a minha aliança prospere na sua família. E é por isso que hoje você crê. Você não sabe. Você sabe muito pouco sobre a história dos seus pais, sobre a história dos seus avós, sobre os seus tataravós. Eu sei o nome deles todos, e sei quem me pertence, e eu tenho mantido a chama da minha aliança acesa na sua casa, porque eu sou fiel. Deus está falando aqui a Moisés, não de uma maneira genérica, generalizada. Deus está falando o nome dos antepassados de Moisés. Está falando assim: eu estava lá sustentando a fé no coração deles. E você pode achar o texto enfadonho, mas sabe por que Moisés registrou uma genealogia do nada no meio de um texto desse? Porque ele entendeu que Deus estava, através das gerações, cuidando da sua aliança na sua família. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa extraordinária. Você sabe muito pouco sobre a história do Evangelho na sua casa. Mas uma coisa é fato. Sabe por que você crê? Porque Deus fez uma aliança lá no passado que continua valendo. É por isso que a gente batiza as crianças. Porque quando elas nascem, nós falamos: Senhor, nós não sabemos aqui como é que está o coração desse menino. Nós temos certeza de que ele é pecador, de que ela é pecadora. Mas nós pedimos que o Senhor faça a tua aliança avançar na próxima geração. Nós consagramos essa criança ao Senhor e te pedimos: regenera o coração dela, como o Senhor fez com nós. Se um batismo não enche o seu coração de esperança, talvez você não tenha entendido ainda o que significa isso. É por isso que nós podemos caminhar com bom ânimo, mesmo em meio a perspectivas muito, muito difíceis. Mas alguém aqui no nosso meio pode estar questionando: né, isso aí Deus faz com Moisés, eu não sou Moisés, eu não tenho esse privilégio de subir numa montanha e falar com Deus, ou nunca tive uma experiência de Deus falar comigo e me colocar na fenda de uma rocha e passar toda a sua bondade diante de mim. Eu queria te dizer que, assim como a aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó era limitada diante da revelação que Deus estava entregando a Moisés, assim também a antiga aliança que Deus estabeleceu com Moisés é muito e muito mais limitada do que aquela estabelecida por Jesus Cristo. Não foi à toa que nós começamos esse texto, esse culto, lendo João capítulo 12, quando Jesus, ele fala que tudo aquilo que ele recebeu do Pai, ele entregou, e que as palavras dele são a palavra exata do Pai. Na verdade, ele afirma por duas vezes no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 45, e no capítulo 14, versículo 9, ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. A Moisés lá atrás, ele falou assim: você não poderá ver a minha face, e eu passarei toda a minha bondade, você me verá pelas costas, porque ninguém me verá e viverá. Mas nós somos o povo da nova aliança, que tem um conhecimento do Senhor muito mais profundo do que Moisés tinha naquela época. Aquilo que Jesus Cristo manifestou sobre a lei de Moisés e como interpretá-la, não somente denunciou os pecados dos fariseus, mas ensinou o que de fato significava a lei que Deus derramou através de Moisés e revelou. Nós cremos num Deus que se fez carne, não somente para libertar uma nação do jugo opressor da escravidão lá do Egito, Nós cremos num Deus que levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Nós cremos num Senhor que estabeleceu uma nova aliança, uma aliança no seu sangue, através do seu corpo. É por isso que eu e você podemos andar com bom ânimo. Nós temos muito mais recursos do que Moisés, muito mais revelação do que Moisés. Nós conhecemos um Deus que nos liberta, não simplesmente socialmente, Ele nos dá vida espiritual e vida em abundância. Tudo isso pode estar meio embaçado no seu coração, por causa das circunstâncias hoje. Mas nesse mundo vocês vão passar por aflição. Tenham bom ânimo. Ele já venceu o mundo. E é por isso que nós temos esperança. Porque o diabo pode se levantar contra nós para nos fazer sofrer e tropeçar e colocar dificuldades em meio ao nosso caminhar. Mas uma coisa ele não pode fazer. Ele não pode evitar que nós cheguemos ao nosso destino. Ele não tem poder para anular uma obra que Deus se comprometeu em fazer pelo seu próprio poder. Ele não consegue drenar, nem com tortura ou com privação de tudo quanto é coisa que for, do nosso coração, o amor do Senhor. É por isso que lá em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo falou assim: eu estou muito certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o que for, podem nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. E como é que eu e você podemos andar desanimados e com o coração seco, se nós temos a nova aliança e um Senhor tão generoso? Por isso eu gostaria de encerrar esse momento dando a você algumas tarefas muito práticas, para que você haja em coerência com a nova aliança. A primeira coisa delas é: não tenha medo de questionar a Deus em orações sinceras e colocar diante dele as suas súplicas. Ora, se Moisés fez isso com o Senhor na antiga aliança, quanto mais nós podemos abrir o nosso coração e falar: Senhor, até quando? Senhor, eu não estou enxergando a tua mão. Senhor, eu me sinto fraco, eu me sinto desanimado. Senhor, cadê os recursos, Senhor? Onde estão, Senhor? Você precisa aprender a orar com sinceridade na presença do Senhor. Porque todas essas palavras aqui, elas se manifestaram a Moisés, depois que ele foi sincero na presença do Senhor. E quem sabe, você não está precisando fazer isso. Em segundo lugar, não permita que a missão que Deus lhe deu se torne mais importante do que o Senhor na sua vida. Nós temos em alta conta servir ao Senhor com o nosso trabalho. Nós temos em apreço anunciar o Evangelho a toda criatura. Nós cremos que temos um ministério na vida da próxima geração, a começar daqueles que receberam a missão de ser pai e de ser mãe. Nós cremos que cuidar de uma casa honra o Senhor. Mas tantas e tantas vezes funcionamos como Marta e não como Maria. E passamos a entender que a missão é o mais importante, e a missão é a próxima tarefa. A missão é importante e a tarefa precisa ser feita. Mas se você acreditar que consegue fazer isso na força do seu braço, ou sem se deleitar no Senhor, o máximo que você vai conseguir é ser um capataz que entrega muitas tarefas executadas. Esse não é o nosso espírito, irmãos. E se você não tiver prazer no Senhor, e se deleitar no conhecimento do Senhor, muito pouco será acrescido a você no exercício da sua missão. Portanto, não se esqueça disto. Mas eu queria também lembrar aqui de uma música do Projeto Sola que fala muito ao meu coração. E tem um dos versos que diz o seguinte: quando o coração estiver aflito, se lembre do que ele fez. Você pode gastar horas e horas do seu dia analisando o mercado financeiro, o histórico da sua conta bancária, os detalhes do diagnóstico da doença contra a qual você luta, as possibilidades de alguma saída para aquilo que aflige a sua alma. Mas aquilo que dará combustível para você continuar nessa luta é se lembrar da aliança e do que ele já fez. E você precisa aprender a trazer à memória aquilo que dá esperança. E o que dá esperança não são boas perspectivas ou um histórico seu de vitórias no passado. O que dá esperança é sabermos que o nosso Redentor vive. E por fim, ele se levantará, e nós com ele. Se lembre do que ele fez, se lembre de Jesus. Feche os seus olhos. Você não sairá daqui com mais esperança, se não conversar sinceramente com Jesus. Se não se entregar integralmente a Jesus, se não confiar que Ele proverá. Deus cuida de nós, e você precisa aprender um pouco mais sobre isso, aprender um pouco mais dEle. Oh Deus, nós te louvamos nessa noite porque o Senhor cuida de nós. Reconhecemos que o Senhor toma o nosso lugar para cumprir a tua palavra e fazê-la prosperar na nossa vida. Nós descansamos, Senhor, nossa missão diante do Senhor nessa noite, crendo que ela será executada no poder do teu Espírito. Nós, ó Deus, descansamos nossos filhos na tua presença. Descansamos, ó Deus, o nosso trabalho diante do Senhor. Nós descansamos o nosso estudo, a nossa saúde e a saúde dos nossos amados na tua presença, porque o Senhor cuida de nós. Nós queremos declarar nessa noite que nós temos bom ânimo. Não por causa das perspectivas desse mundo ou pelas nossas capacidades, muito pelo contrário, mas porque o Senhor venceu o mundo e estabeleceu uma nova aliança no teu sangue, e nessa noite nós fomos lembrados dessa aliança. O Senhor traga à nossa memória os feitos de Cristo, as palavras de Cristo, as promessas de Cristo, para que o nosso coração seja inundado, ó Deus, e preenchido de esperança e bom ânimo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, a força, a alegria, o sustento, a vida, os frutos do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre toda a família da fé, hoje e eternamente. Amém, amém.